ouvinte do podcast do Meu Cérebro, começamos mais um episódio e sobre um tema que está deixando todo mundo bastante preocupado, né? Bastante desconfortável e que não deve ser novidade para você, que é a pandemia do novo coronavírus. Bom, esse podcast foi gravado dia 25 de março, quarta-feira, via Skype, tá? Então, talvez não tenhamos um áudio, digamos, perfeito, mas é por motivos óbvios, a gente precisa ficar em casa. E além disso, é bastante provável que os dados que eu vou falar aqui estarão desatualizados quando você ouvir a gente. Infelizmente, nós ainda vemos uma aceleração da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo. Até às 10 horas do dia 25 de março, nós tínhamos, então, em 196 países e territórios do mundo, cerca de 436 mil casos do novo coronavírus, 19.631 mortes e 111.878 pessoas recuperadas, de acordo com estatísticas do site Worldometers. No Brasil, o coronavírus fez, até o fim da noite do dia 24 de março, 47 vítimas fatais. Aqui no país, nós temos 201 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. E além da quarentena na França, Itália, Espanha, Índia, né, também impôs o isolamento de 21 dias a toda a população, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas. São Paulo também começou o período de quarentena, as pessoas não podem sair de casa, exceto aquelas que precisam sair para trabalhar, por exemplo, em serviços essenciais. Então a gente vê em vários outros locais do Brasil lojas fechadas e a orientação para evitar sair de casa, né? Enfim, eu acredito que você esteja se informando sobre o novo coronavírus, porque nas últimas semanas o que a gente mais vê é uma enxurrada de informação, né, gente? Profissionais da imprensa, por exemplo, comunicadores, jornalistas, trabalhando 24 horas por dia, não só para nos informar, mas também para combater o que a OMS chama de infodemia, que é o vírus da desinformação. Nós também temos esse problema. Eu acredito que você sabe o que você tem que fazer, né? Você liga seu celular, entra na internet, nas mídias, o que mais se vê é você precisa seguir as dicas de higienização, né? Sempre fundamentadas em evidências científicas e evitar ao máximo sair da sua casa. Eu não estou na linha de frente junto com outros jornalistas, deixo aqui mais uma vez meu apreço, a minha consideração a esses profissionais e também, claro, aos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e todos os outros profissionais que não podem ficar em casa, que precisam fazer, por exemplo, serviços essenciais para o funcionamento da sociedade, por exemplo, coleta de lixo, abastecimento de alimentos e, enfim, por aí vai, né? Então, esse episódio de hoje, gente, é para falar dos desdobramentos de tudo isso que está acontecendo no mundo, na saúde do seu cérebro, do meu cérebro. A gente ainda está, digamos que no início da epidemia no Brasil, se a gente comparar com a China, mas a capacidade de transmissão, né, desse vírus é exponencial. E a gente está vendo problemas surgir também em velocidade exponencial, deixando muitos de nós apreensivos, perdidos, sem saber o que fazer, com medo do que vai ser do nosso trabalho, das nossas famílias, de como vai ser nossa vida amanhã ou daqui a alguns meses, enfim. Eu acredito que a gente está no mesmo barco, né? O barco do combate ao coronavírus e de um monte de questões que começaram a aparecer no nosso cérebro da noite para o dia. Não sei se você está assim, mas eu estou. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, lançou recentemente um guia de cuidados com a saúde mental durante a pandemia. Um guia direcionado à população em geral, aos profissionais de saúde, aos idosos e às pessoas que estão em isolamento. Então, como eu sempre falo, gente, os links dos artigos e outros materiais que a gente usa aqui no podcast, na descrição aqui no Spotify ou em outra ferramenta que você pode estar utilizando para ouvir a gente. Então, eu vou lembrar que esse podcast não é para criar pânico, é para trazer informação de qualidade para você e mostrar a realidade que a gente está vivendo e de que forma a gente pode lidar com ela. Porque essa realidade, digamos que ela não surge todos os dias, né, gente? A gente está numa situação fora do normal, uma situação de pandemia, de crise mundial, e claramente isso mexe com a gente das mais variadas formas possíveis. Ainda temos muito trabalho pela frente, a gente não sabe ao certo quanto tempo essa pandemia vai durar, os efeitos, os impactos dela. A gente tem algumas previsões, mas tudo ainda é muito incerto, na minha opinião. Então, por isso que eu chamei esse podcast aqui hoje, para a gente falar um pouquinho de como enfrentar e lidar com esse período de pandemia, e como a gente pode manter ou mesmo desenvolver uma sanidade mental em um período de tanta incerteza. De que forma que a gente pode preservar a saúde do nosso cérebro? Então, a nossa ideia aqui é trazer informação de qualidade, sempre baseada em fundamentação científica para você. E por isso eu convidei hoje uma amiga minha muito querida, que é psiquiatra, é a Bruna Brandão, ela é médica psiquiatra, está falando comigo diretamente de Brasília. Bruna, queria muito agradecer por você estar falando com a gente. E se apresente aí, fale como é que está a situação em Brasília, né? Pelo que eu tenho visto, também tem alguns casos confirmados por aí, né?
Oi, Daniela. Primeiramente, eu queria agradecer, né, pelo convite. Eu estou muito feliz de participar, certo? E a gente vai falar um pouquinho hoje dessa situação do ponto de vista da saúde mental, tá certo? Eu moro em Brasília, eu sou médica psiquiatra aqui, e por aqui já tem, né, mais de 200 casos confirmados. O governador do Distrito Federal está muito à frente, assim, dos outros governadores. Ele começou a suspender as aulas bem antes dos outros estados e, né, agora fechou praticamente todo o comércio, exceto os supermercados, farmácias e padarias, assim. Então, a gente está bem em casa mesmo, né? Eu também suspendi os atendimentos presenciais e estamos aguardando, né, o que que vai ser disso e tudo.
Enfim, acho que é a situação parecida aqui em Uberlândia também. Estou em casa. A gente já sabe, acho que a mídia tem falado isso constantemente, que o distanciamento físico é importantíssimo para a gente achatar a curva, né? Que é o que está todo mundo falando, você sabe falar muito melhor do que eu.
Sim, na verdade eu queria até fazer uma correção aqui, porque na verdade esses números mudam muito rapidamente, né? O DF não chegou a ter 200 casos, mas está bem perto. 177, segundo informações do final do dia, de ontem. Distanciamento social, ele é bem isso mesmo, para achatar a curva, né? O que que é esse achatamento da curva? É diminuir essa transmissibilidade, né, do vírus, diminuir essa velocidade de transmissão. É, na verdade, ganhar tempo, né? Nós estamos tentando ganhar tempo para os serviços de saúde tentarem se organizar melhor, né? Tentar aumentar os leitos, os respiradores e nos prepararmos melhor para isso.
Sim, com certeza, Bruna. Falar um pouquinho de efeitos psiquiátricos de uma situação de pandemia. Eu até li numa entrevista que você me mandou, no meu e-mail, a Bruna e o marido e o noivo dela, que também é psiquiatra, eles me enviaram vários artigos muito interessantes sobre a psiquiatria da pandemia. Eu andei lendo alguns e eu li uma entrevista que fala, publicada neste ano, inclusive, que fala que com relação ao coronavírus, né, o Covid-19, não há evidências de efeitos diretos no cérebro. Mas vale lembrar que qualquer infecção pode afetar o pensamento e comportamento, se suficientemente grave. Bruno, então, o que que você pensa aí do ponto de vista da psiquiatria sobre efeitos psiquiátricos, psicológicos de uma pandemia, no cérebro? O que que você pode falar para a gente?
Então, Dani, na verdade, nós estamos vivendo circunstâncias muito graves, né, do ponto de vista social. Claro que vai criar um estresse maior e muitas incertezas, como você falou no início, né? Nós temos muitas dúvidas, porque não vivemos, situações semelhantes, né, nesse século. Então, apesar do H1N1, né, alguns anos atrás, não chegou perto de ser ter a gravidade do que estamos vivendo hoje. Então, assim, algumas reações pelo estresse da pandemia são muito bem colocadas por artigos, inclusive um artigo de Harvard, que fala em alterações de concentração, de pensamento, uma maior irritabilidade, que a gente acaba vendo na prática mesmo, tensão, uma ansiedade, às vezes uma diminuição da energia para fazer as atividades mesmo de casa, um retraimento social maior, enfim, conflitos interpessoais também. Né, eu vi várias pessoas falando que não estão aguentando mais ficar com as pessoas em casa, que estão brigando. Então, é até uma coisa curiosa. E também, assim, lembrar que quem já tem transtorno psiquiátrico prévio tem uma maior chance de ter piora, tá certo? Então, assim, eu fico muito preocupada com meus pacientes que já estão em tratamento e às vezes estavam instáveis ou até mesmo os estáveis, porque pode ter um retrocesso nesse tratamento.
Ou seja, nós temos uma relação, né, entre essa situação e a saúde do cérebro, né, Bruna? Agora sim, Eu acho que para muita gente, talvez essa situação pode ter criado um pouco de pânico mesmo, né? Tipo um choque, porque igual você falou, os números mudam muito rápido. A gente vê toda hora, por exemplo, a Itália, mais de 700 mortes em um dia, quase 800, na verdade. Agora a Espanha também está no mesmo ritmo. Eu acho que, dependendo, a gente fica um pouco, talvez, chocado ou em pânico. Eu não sei se eu estou falando o termo do ponto de vista de psiquiátrico está correto, mas às vezes muito assustado. Isso pode atrapalhar, às vezes, a gente a tomar decisões mais conscientes, né, Bruna? A neurociência fala isso, né? Então, acho que mesmo afetando a saúde do cérebro, a gente tem que tomar cuidado para não atrapalhar as nossas decisões, né?
É, sim, a gente sabe que o córtex pré-frontal, ele está muito ligado a essa tomada de decisão, a esse planejamento, execução, né? Então, assim, temos que tomar cuidado para esse córtex não ser muito, digamos assim, desativado, porque isso vai gerar ansiedade, vai gerar um medo muito grande, né? Então, temos que trabalhar com realismo. Claro, a gente é uma situação nova para todo mundo. A gente fica, claro, receoso, né? A ansiedade, digamos, normal vai aumentar, né? Isso é fato. Mas temos que trabalhar, parar, pensar melhor, né? Ter pensamentos mais positivos e realistas em relação ao que está acontecendo. O pânico realmente vai desativar o cérebro para ter decisões mais sábias.
O que a Bruna está falando, gente, é ter consciência é uma coisa, agora ficar em pânico e paralisado é outra, né, Bruna? Diante disso.
Inclusive, parece que isso se dissemina, né? Às vezes, assim, por celular mesmo, as pessoas mandando notícias, às vezes nem é verdade, fake news e tudo. E isso vai generalizando, né? Eu vi um exemplo de uma entrevista de um profissional nova-iorquino falando isso, porque às vezes você tá ali tentando ser realista, tentando ser sensato, você indo no supermercado e comprando o que precisa, e aí você vê um carrinho de supermercado do lado, uma pessoa comprando estoques e estoques de papel higiênico, né, por exemplo, e você acaba ficando ativado em relação àquilo ali. Você fala, uai, mas espera aí, será que eu estou fazendo errado, né? Então, isso acaba se agravando a situação. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado, mas consciência até de comunidade mesmo,
Sim,
porque isso
consciência
acaba gerando
coletiva.
mais pânico. E a gente sabe, né? Os supermercados estão falando, no jornal está falando que não está afetando abastecimento de supermercado, de farmácia, né? Que estão sendo produzidos, a indústria não parou. Então, não temos que lidar com fatos e não com achismos.
Eu fico pensando em vocês, profissionais da saúde, né, que estão realmente na linha de frente. Eu acho que não é fácil, eu não. A gente tem que ter empatia, eu vou falar que eu imagino, mas eu acho que eu não tenho a mínima noção de como deve ser para os profissionais estarem na linha de frente ali, atendendo centenas, milhares de pessoas por dia. A gente, não sei se você leu, tem uma reportagem falando de médicos na Itália, né, tendo que tomar decisões difíceis sobre quem deixar sobreviver, quem não deixar diante da quantidade de pessoas que está chegando. Enfim, são muitas coisas que vocês estão tendo que lidar em um tempo muito curto. Você vê alguma maneira de vocês se protegerem, de manterem a sanidade mental de vocês, Bruna? Como é que você vê isso? E às vezes até dá um conselho para outros profissionais de saúde.
Então, o que a gente tem visto e que eu tenho me preocupado muito é com essa saúde dos meus colegas, né? Médicos e de outras áreas também da saúde que estão ali enfrentando, né? Não podemos esquecer. E eu acho que nesse perfil de trabalhador vai aumentar muito, né? Assim, até sintomas de toque, de ansiedade meio generalizada, depressão, sintomas de burnout, né? Assim, esse estresse em relação ao trabalho e muito transtorno de estresse pós-traumático mesmo. Eu já tenho visto alguns pacientes que estão relatando que não estão aguentando a carga horária e tudo. Então, assim, o que eu dou de conselho nesse momento de incerteza é você se precaver, né? Fazer a higiene o máximo possível, usar os equipamentos, né? Os EPIs de forma correta e tentar manter a calma nesse momento mesmo. Mas eu entendo, assim, que é muito difícil. Eu não estou, diretamente na linha de frente nos hospitais, eu não trabalho em hospital atualmente e não estou lidando, em clínica, né? Eu atendo só psiquiatria hoje, mas eu entendo que a forma que a gente tem de fazer é essa. E proteger os familiares, porque o profissional sai e volta para casa e tem contato com os familiares, ele pode, passar, né, esse vírus. E eu acho que isso também está gerando muito conflito. nesses trabalhadores, porque eles estão muito receosos e estão até se sentindo meio culpados. Parece que, assim, nossa, eu tô causando prejuízo para minha família e tudo. Então, eu vi até alguns colegas que saíram de casa, assim, que foram para outro lugar para tentar ficar mais em isolamento. Isso é difícil, né? Eu entendo que tem que trabalhar com a realidade e tentar enfrentar do melhor modo. E outra coisa também que eu acho que é importante falar, eu vi várias coisas na internet falando, publicações mesmo, né? Falando assim, ah, porque o profissional está onde o nosso medo não pode estar. O nosso medo impede a gente de estar. E a gente também tem medo, né? Assim, os profissionais são seres humanos, ninguém é herói, tá todo mundo receoso, todo mundo inseguro. Então, assim, a gente vai porque a gente tem compromisso, né? Assim, nós estamos preparados para enfrentar do ponto de vista técnico, né? Estamos aprendendo a cada dia mais, mas a gente também tem medo. Então, tomar cuidado com isso, porque às vezes isso acaba gerando mais responsabilidade, né? Nesses profissionais de saúde que já estão se sentindo muito, muito responsáveis. Então, tomar cuidado para não jogar mais responsabilidade ainda.
O psicanalista Christian Dunker, perdão, eu não sei se é Dunker ou Dunker, eu ouvi um podcast dele esses dias, o podcast Café da Manhã, e ele deu uma entrevista que eu achei muito bacana, e ele falou sobre a importância da gente reconhecer o perigo, reconhecer a dificuldade, muito mais nem muito menos, ele falou com essas palavras, reconhecer que a gente é vulnerável e evitar essas respostas negacionistas, tipo, não vai acontecer comigo. Ele fala do quanto é importante a gente se reconhecer vulnerável. Eu achei tão importante essa colocação dele, Bruna, eu acho que vale para todos nós, entendeu?
Então, assim, o que a gente sabe é que o vírus, na grande maioria dos casos, ele vai desenvolver sintomas leves ou até assintomáticos mesmo. Então, aí, acho que isso, essas informações, acabam deixando o sujeito mais... Ah, então provavelmente não vai acontecer comigo. No caso, o que a gente está querendo falar não é isso. Pode até não acontecer com você não ficar doente, assim, né, com gravidade, ou ter que ir para UTI, ser internado. Mas você pode passar para tantas pessoas esse vírus que talvez não tenha a mesma sorte. Então, eu acho que é muito essa sensação de coletividade mesmo. Agora, não é hora de você pensar em si, é hora de você pensar no outro, né? E o que a gente pode fazer é ficando em casa, se protegendo o máximo possível. Claro que tem situações de pessoas que não podem ficar em casa, que precisam trabalhar, que não foram liberadas, mas eu acredito que essa empatia, ela ajuda a gente nesse momento. E, inclusive, essa questão, assim, eu vi muita gente nas redes sociais falando: ah, mas eu tô em casa, que chato ficar em casa. Mas nesse momento é extremamente necessário, a gente tem que lidar com a realidade dos fatos. É assim para todo mundo, né? Assim, ninguém tá isento, independente da classe social. Então, temos que enfrentar que é assim agora, né? Por um período que é temporário, não vai durar para sempre. E precisamos realmente olhar para o outro. Principalmente os jovens, né? Até o OMS alertou que os jovens não são invencíveis, que eles também podem ter problemas. Inclusive, a gente está vendo na televisão jovens internados, às vezes sem comorbidades. Então, depende da resposta de cada um, a resposta imunológica. E você vai jogar na loteria, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então, é complicado.
E é o que a gente mais ouve, né? Fique em casa. Eu queria saber. Eu li alguns artigos que você me mandou sobre quarentena, isolamento, distanciamento. Eu sei que tem algumas diferenças, né? Físico e o cérebro. Existe essa relação mesmo de um certo isolamento, da pessoa ficar um pouco mais reclusa ou às vezes solitária, afetar o cérebro do ponto de vista da psiquiatria, Bruna?
Sim, assim, a solidão é uma questão muito grave na sociedade, né? Porque nós somos fundamentalmente uma espécie social. Né? Nós temos esse contato com os outros, então a solidão acaba gerando pior qualidade do sono, mais propensão à depressão, ansiedade, de forma também um estilo menos saudável, porque às vezes você fica em casa e fica mais preguiçoso e tudo mais, e aí fica comendo tudo que quer e quer ficar só no sofá, com a bunda no sofá. Então a solidão realmente tem esse viés. Em relação a esses termos, Dani, a gente está, na verdade, fazendo um distanciamento, né, social, quando físico e social, quando você não tem o vírus, né? Não tem suspeita. Mas isso também não quer dizer que você tenha que se isolar socialmente de forma plena, porque tem o contato virtual e tudo mais que a gente vai falar mais para frente, né? De forma mais profunda. É, a quarentena já é quem tá com caso suspeito, né? Tá aguardando alguns sintomas, às vezes voltou de algum país que tá com epidemia e tudo, maior do que aqui. Então, você tá, assim, aguardando esse desenvolvimento de sintomas, né? Que é o período de incubação do vírus. E o isolamento mesmo, assim, propriamente dito, é de quem testou positivo, né? Esse realmente tem que ficar mais isolado, não pode sair de jeito nenhum, tá certo? Uhum. Então, assim, a gente tem usado mais esse distanciamento mesmo, né? Até para não surgir essa questão dessa palavra isolamento é muito forte, né? Em termos de sociedade. Então, eu acho que talvez esse nome não seja tão legal. E também os jornais têm usado essa quarentena, que a princípio seria aguardar esse período de incubação do vírus, como as restrições mesmo com relação ao funcionamento do comércio e dos serviços. Então, quando a gente lê quarentena, é bem isso, né? Assim, fechou tudo, está funcionando poucas coisas e tudo, e está restringindo a saída de casa. E, claro que vai afetar o cérebro de forma global mesmo, porque muitas pessoas também, às vezes, moram sozinhas ou não têm muitos amigos, muito contato, vai acabar piorando de forma global. E tem que tomar cuidado com as consequências a longo prazo, né? Isso aí.
Sim, inclusive o guia da OMS, né, de cuidados com a saúde mental, dá dicas para quem está em isolamento, que é o que a Bruna explicou para a gente, né? Por exemplo, eu vou até ler aqui uma parte que fala que durante esse período de estresse esteja atento aos seus sentimentos e demandas internas. Isso me lembrou, Bruna, de uma conversa que eu tive com uma amiga ontem, uma prima minha também, que também é jornalista, que me falou uma coisa interessante sobre esse período que a gente precisa ficar mais recluso. Digamos, parece que a gente tem que lidar mais com a gente. Vem algumas questões internas. Eu acho que a gente tem que volta um pouco para a gente também, além da consciência do coletivo, de lidar com algumas questões do nosso cérebro, né? Como você mesmo disse, afeta, alguns transtornos podem surgir ou mesmo se agravar, mas podemos tirar algo sem querer ser maniqueísta, mas já sendo bom disso.
Olha, assim, uma coisa que realmente faz sentido é essa questão de você olhar para si, porque até a gente agora está tendo tempo, né, para isso, porque a gente estava numa vida muito corrida, em geral, e isso também era uma preocupação minha muito grande, né, como profissional da saúde mental. Você olha mais para dentro, você tem tempo de olhar para dentro, de olhar seus sentimentos, tem que validar esses sentimentos, né, não precisa reprimir o que está aparecendo, mas enfrentar, com certeza, gente. Mais introspectivo e mais reflexivo também, né, nesse sentido, e até você avaliar mesmo o que é que você estava fazendo da sua vida, como que as coisas parecem que mudaram o significado, né, assim, a gente vê que pouca coisa realmente importa nesse momento, como assim, por exemplo, as coisas estão fechando tudo, o comércio tudo, e você vê como que tem... Você não precisava de tanto, né, para viver. Então, muita coisa estava muito, muito exagerada, muito exacerbada, essa questão do consumo mesmo. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco mais nisso, sim.
Então, achei isso muito legal. Acho que está acontecendo com muita gente, né? Eu estou neste hall de pessoas que está revendo muita coisa, sabe? Eu acho legal falar isso, Bruna. A gente está vendo muita notícia preocupante, mas em relação ao coronavírus, mas também notícia boa, por exemplo, aquele supercomputador da IBM que fez, acho que, quadrilhões de cálculos para tentar detectar substâncias que podem conter o coronavírus. A gente tem idosos que sobreviveram ao coronavírus. É, você deve ter visto aquela senhora de, acho que, 95 anos, se não me engano.
Na Itália, né?
E não só isso, de ponto de vista técnico, talvez, mas surgimento ou ressurgimento ou aparecimento de forma mais aflorada de alguns sentimentos, por exemplo, empatia, solidariedade, de situações de dor, né, de ansiedade, de preocupação. Então, antes da gente partir para as recomendações, para fechar esse podcast, você acredita que o nosso cérebro aprende mais com os momentos de sofrimento? Eu lembro que você falou de resiliência, a Bruna gravou um stories esses dias, gente, muito bom, falando de resiliência nesse período, que é a gente sair melhor do que entrou. Achei muito bom isso, Bruna.
Na verdade, assim, a resiliência é bem você é um conceito emprestado da física que fala de você voltar à forma original, né? E, assim, claro que a crise vai fazer você melhor, isso é fato. A gente tem uma dificuldade muito grande de aprender com as coisas boas, com as coisas ruins. É bem isso, pela introspecção, pela reflexão, né? De o que você pode fazer de melhor. Eu acho que é muito isso mesmo. E essa resiliência tem que ser trabalhada, porque nós precisamos enfrentar a situação. Temos que ter um pouco mais de jogo de cintura mesmo, né? Não dá para desesperar agora, isso é muito pior. E a gente tem visto na internet tantas coisas legais, né, Dani? Assim, esse negócio de colocar no prédio, né? Vizinhos que são mais idosos, se vocês quiserem, a gente vai na farmácia, vai no supermercado. Doações mesmo, de muitos famosos, ou às vezes até de pessoas anônimas mesmo, fazendo vaquinha, né, para comprar insumos como leite, tudo para idosos. Então, é muito interessante o que aparece disso tudo também. Vamos tentar também compartilhar essas reportagens, essas ações, tirar foto, né, se você vê no seu prédio e tudo. E porque é importante a gente ter um alento nesse momento, senão fica só notícia ruim, né, só espalhando o caos, e isso não vai ajudar, né, não vai ajudar ninguém.
Sim, ser realista é uma coisa, né? Igual a gente falou no começo do podcast, agora isso é outra. E, Bruna, para a gente fechar, recomendações que você pode dar para quem está ouvindo a gente. Primeiro, acho que rola muito a gente falar pais que têm filhos em casa. Falar ou não falar? Como explicar essa situação? Eu sei que a psiquiatria tem recomendações para isso, né?
Sim, na verdade, o que a gente tem visto até recomendações mesmo de artigos e tudo escritos, né, guias, de você criar um ambiente aberto de apoio, né, para essas crianças, onde elas saibam que podem perguntar, né, que elas se sintam à vontade para perguntar sobre o que está acontecendo. Não precisa forçar a criança, né, a perguntar ou falar sobre esse assunto. Às vezes a criança não vai querer falar também, né? Cada um tem um jeito de enfrentar. Responder as perguntas com honestidade, né? Com verdade. Claro que é igual a gente tá falando, não vai também desesperar a criança, né? Mas tem que ter realismo, né? As crianças são inteligentes. A gente não pode menosprezar, né, essa inteligência delas. E se você também mentir ou falar que, né, que não é legal, isso pode afetar até a confiança, né, entre pais e filhos. E também, assim, lembrar de usar um vocabulário adequado, né, porque às vezes tem muitos termos técnicos e tudo, você tem que tentar adequar essa realidade, né, de acordo com a idade. Repetir quantas vezes for necessário, porque é difícil de entender. A gente tem dificuldade de entender o que está acontecendo, né, são muitas informações. Validar os sentimentos da criança, o que ela está sentindo é importante, né? Dar atenção, não menosprezar esses sentimentos, tranquilizar essa criança da forma que seja possível, mas não também fazer promessas, né? Você não pode prometer que no seu prédio não vai ter nenhum caso ou que ninguém vai morrer. Isso não é possível de ser prometido. Isso também pode afetar a confiança da criança em você. E não deixar também a criança ficar tendo acesso a muita informação. Evitar ao máximo que ela esteja totalmente ligada nesse assunto, né? O que vale também para os adultos, porque é muito complicado a gente ficar o tempo todo ativado ali, né? Não dá. A outra coisa importante também é de você não ficar tentando criar brincadeira e coisa para a criança fazer o tempo todo. Elas têm um discernimento, às vezes, para criar as próprias brincadeiras, para aprender sozinhas, tentar gerenciar ali, né? Elas conseguem, isso é importante também para o desenvolvimento delas.
E falando de controlar notícias, né? Até para mim, eu que sou jornalista, gente, é difícil desligar, mas eu tô me vigiando, eu tô até estabelecendo horários para poder atualizar, porque estava me dando muita ansiedade esses dias para trás, ficar lendo coisa toda hora, então, e estar conectada também a todo momento. Então, falando de tecnologia e saúde do cérebro, Bruna, agora a gente vai intensificar, na verdade, tem até, segundo, até a Anatel recomendou que provedores aumentem a capacidade da internet, né, aumentou o tráfego na internet, então as pessoas estão mais no mundo virtual. Qual é a sua recomendação? Porque a gente sabe que tem estudos mostrando também o uso exagerado e prejuízos para o cérebro.
Com certeza, eu acho que o máximo que a gente puder evitar ficar no celular o tempo todo, né, eu sei que é difícil porque estamos ali, né, 24 horas por conta, Mas às vezes ler um livro, né? Arrumar a casa, fazer exercícios físicos mesmo, né? Que seja para tirar um pouco esse foco do celular, porque senão realmente a gente vai ficar mais viciado ainda, que a sociedade já estava viciada, né? E em relação aos jornais, eu particularmente estou vendo assim, um jornal por dia, um jornal que eu confio, fontes confiáveis, se você for ler alguma coisa, né? Não ficar acreditando em tudo que eles estão publicando, porque tem muita coisa que são inverdades, senão a gente realmente fica ativado o tempo todo, fica com medo o tempo todo, né? Assim, é muita informação para o cérebro, então ele fica muito perdido ali, não sabe em que acreditar. Então, tentar evitar também esse contato, ficar com a televisão ligada no jornal o tempo inteiro, porque isso vai atrapalhar mais que ajudar.
Buscar. A Bruna falou uma coisa excelente, gente, que é o que a OMS chama de infodemia, né? Então, que é a ação, é a desinformação. Então, buscar em fontes oficiais, Ministério da Saúde, OMS, né, fontes confiáveis. Cuidado com o WhatsApp, que está sendo um canal de divulgação de fake news. E gerenciar melhor essa forma como a gente tem consumido informações. Né? Bruna, tem assim, outras atividades benéficas para o cérebro que a gente pode desenvolver durante esse período?
Duas estratégias são amplamente utilizadas e reforçadas pelos estudos, né? Que seria principalmente exercício físico, que é muito comprovado, e mesmo antes, né, da pandemia, o exercício físico e o cérebro, né, que você já comentou sobre isso também em outros momentos, e também promover conectividade social. Porque, assim, apesar da gente não ficar o tempo inteiro, né, eu desaconselhar o uso o tempo inteiro do celular, você pode ligar para os seus familiares. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer, né? Assim, não precisa ser um isolamento social mesmo, propriamente dito. Então, a gente pode se conectar com os outros, né? E, às vezes, é um momento até de reaproximar dos amigos, reaproximar de alguns familiares, ou mesmo ligar, né, para alguns familiares que sejam mais idosos, que estão um pouco mais ansiosos ou estressados, é um momento de realmente se reconectar com os outros e conectar também. Aí tem outras medidas que a gente pode fazer, que são muitas, né? Tem várias recomendações de como enfrentar esse período de pandemia mesmo, e algumas, né? Eu posso falar algumas, que seria você tentar criar uma rotina, né? Uma rotina de acordar, horário para acordar, horário para dormir, não tentar ficar, como eu falei, no sofá o tempo todo, né? Tentar fazer algumas atividades, tentar organizar, né? Assim, eu vou limpar a casa hoje. A gente não ficar muito perdido, né? Com essa sensação de tédio mesmo, que às vezes a gente pode ficar. E o exercício físico, como eu já falei, né? Também tem aplicativos. Se você é sedentário, claro, você pode fazer, às vezes, polichinelo, se você tiver esteira em casa, alguma coisa nesse sentido, também não vai virar atleta agora, né? Tomar cuidado com isso, não. Você pode até gerar lesões.
Ou mesmo afetar o sistema imunológico, né?
Enfim. Sim, porque assim, o exercício exaustivo, ele afeta o sistema imunológico, né? O que a gente recomenda é exercício leve e moderado, nesse momento que está todo mundo querendo ficar bem imune ao vírus. Outras coisas também, tentar gerenciar essas emoções com aceitação mesmo, né? Como eu falei, enfrentar a realidade de forma básica, assim. Tá todo mundo no mesmo barco, ninguém tá isento, então, né, vamos tentar enfrentar isso de uma forma mais leve. Usar também, eu já tinha até falado no meu Instagram, técnicas de relaxamento, de respiração, meditação, que também é amplamente reforçada pelos estudos, principalmente mindfulness, né? Eu particularmente não dou conta de fazer meditação sozinha, então eu uso meditação guiada de canais de YouTube, mas claro, tem vários outros, né? Várias coisas estão sendo publicadas também até mesmo no Instagram, exercícios e tudo para tentar se acalmar um pouco. Também a questão de comer saudável, Daniela, é muito importante nesse momento, até para aumentar a imunidade mesmo. Você acabar comendo muito industrializado, né? Muita besteira nesse momento não vai te ajudar. Muita gente também está tendo dificuldade, principalmente na dieta. Então, assim, tentar também ter pensamentos mais racionais em relação a isso, né? Você precisa comer muito mais do que você, né, que você comia antes? Não precisa, né? Tentar desfocar um pouco dessa alimentação, mas também não ficar neurótico, né? Eu acho que
toda moderação, Bruno, a gente volta.
É, moderação, como sempre, né? E não ficar se culpando, se comer um brigadeiro, se, né, se comer um bolo, eu acho que isso faz parte. Tem hora que realmente a ansiedade bate, mas também não pode canalizar toda essa ansiedade nisso, senão isso vai gerar mais prejuízo ainda para sua vida. É, a questão
Ótimo.
da higiene do sono também, né, Daniela, que é muito importante, é, de você tentar, como eu falei, né, como eu citei antes, tentar criar um horário de dormir, não ficar, né, agora ficar até madrugada e acordando muito tarde, que isso também vai gerar mais preguiça, uma sensação de preguiça mesmo, né, de enfrentar o outro dia. Em relação à questão até a nível cognitivo mesmo, é, tentar gerenciar essas emoções da melhor forma, porque a gente tem que resolver problemas, né? Nós somos uma máquina de resolver problemas. E nesse momento, isso está acontecendo com mais velocidade. Então, tem que ir reformulando, tem que ir resolvendo, né? Problemas que surgirem, é, ao longo desse tempo. Lembrando que tem que enfrentar problema real, né? Também a gente não pode ficar pensando muito no problema que pode ser que surja, porque isso também não vai te ajudar, né? Isso vai criar um ambiente meio catastrófico, né? Um ambiente muito mais ansioso, uma expectativa negativa muito grande. Então, assim, gerenciar, tentar gerenciar o presente, viver um dia de cada vez, é, né? Tentar se culpar menos, assim, em relação ao que pode acontecer. E também tentar não ficar se culpando tanto em relação, é, a ficar parado. É, tá todo mundo parado. Então, assim, não precisa ficar nessa competitividade de quem tá fazendo mais coisa, ou quem tá fazendo mais atividades durante a quarentena, né? Cada um tem seu ritmo. É, quando, é, os serviços de forma global voltarem, vai estar todo mundo recomeçando do mesmo ponto. Então, assim, tentar ter um pouco mais de calma mesmo, né, em relação aos outros, não ficar se comparando. Alguns pacientes também me relataram que não estão conseguindo fazer muita coisa. E normal, gente, né? A gente está aprendendo, é uma situação nova para todo mundo. Então, paciência, tá certo? Fiquem tranquilos, fiquem calmos, a gente vai se adequando à medida do tempo. E no mais, foi um prazer participar. É, fico
Obrigada,
muito
Bruna. Acho que
feliz.
as dicas da Bruna, gente, valem para todas as situações, desde você que está quieto em casa, desde você que está trabalhando na linha de frente, ou outros trabalhos, que está preocupado com a sua situação financeira, com o que vai ser do seu trabalho, com medo de perder familiar, de pegar o vírus. Acho que vale para todas as situações possíveis, né, Bruna? Para a gente cuidar do nosso cérebro em meio a essa situação de crise. Obrigada
É,
de
com
novo
certeza.
e espero falar com você outras vezes, viu?